Amém. Como eu disse, nós estamos começando uma série hoje nova, Maturidade da Semente ao Fruto. E você pode se perguntar, Lucas, por que da semente ao fruto? A grande verdade é que eu e você, todos nós queremos sim ser pessoas maduras. Quem quer ser uma pessoa madura aqui? Eu acredito que você queira e eu também quero ser uma pessoa madura. Porém, muitas vezes o que acontece é que nós queremos desfrutar daquilo que é o fruto sem antes passar pelo processo que vem a partir da semente. Tem muita gente que quer desfrutar do tempo de daqui a 2, 3, 4, 5 anos hoje. E a grande verdade, querido, é que a vida cristã, ela é uma vida de construção. Ela é uma vida em que você dia após dia vai crescendo, vai se tornando uma pessoa melhor, vai se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, vai se tornando uma pessoa mais madura. Se você chegou aqui e você acha assim, Lucas, parece que nada está acontecendo na minha vida, eu sou da mesma forma que eu estava há 2 meses atrás quando eu conheci a igreja. Calma, calma. Deus, Ele trabalha de glória em glória, de tempo em tempo, e existe um tempo certo para todas as coisas. E através dessa série nós queremos aflorar, para que nós como igreja possamos desfrutar dessa maturidade, que é conquistada não de um dia para o outro, mas sim através de uma vida. Você não é a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás, você é mais maduro hoje. E eu creio que você também não vai ser a mesma pessoa daqui a 10 anos, porque Jesus entrou na tua vida. E eu creio, eu declaro que em nome de Jesus, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, você vai se tornar uma pessoa mais madura, você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. E a grande verdade é que maturidade muitas vezes não está relacionada à idade. Você pode estar aqui e a grande maioria das pessoas aqui participa do A13 Júnior, A13 School. Você tem ali entre 12 a 17 anos. Você não é a pessoa mais velha. Mas não é porque você é novo que você não pode ser maduro. Você mesmo na sua juventude pode ser exemplo para as pessoas em maturidade. O apóstolo Paulo fala isso para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, não se deixe parar por conta da sua pequena idade, mas seja um exemplo na testemunho de fé para com os seus irmãos. Eu declaro que daqui desse lugar vão sair pessoas assim como Timóteo, que vão pregar o Evangelho, que vão ser maduros, que vão ser exemplos, que vão ser aqueles representantes de Jesus com sabedoria, autoridade e verdade. E você pode estar aqui nesse lugar e você já ser uma pessoa mais velha e você olhar para si e dizer assim, Lucas, mas sabe, eu tenho 30, 40 anos e eu não sou tão maduro. Calma, ainda dá tempo. Porque Jesus entrou na sua vida. Ele entrou. E Ele pode fazer. A grande verdade é que maturidade não está relacionada à idade. Maturidade também não está relacionada a conhecimento. Tem muita gente que conhece física, tem muita gente que conhece até a Bíblia, tem muita gente que conhece muitas áreas do conhecimento, mas não é uma pessoa madura. Não deixe se enganar que o seu QI representa a sua maturidade. Pelo contrário, tem muita gente que tem um ego tão inflado que se torna imaturo por achar que é melhor do que as outras pessoas. Se você está aqui nesse lugar e você tenha visto essa série com esse nome e tenha falado assim, não, Lucas, eu já sou maduro, Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. É a partir daí que eu vejo que você precisa amadurecer. Porque eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu preciso ser mais maduro. Você precisa, nós precisamos. Fala com a pessoa do teu lado. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais maturidade para a tua vida. Eu creio nisso. E por isso que nós iniciamos essa série. E Lucas, qual é o intuito, qual é a base bíblica para a gente construir a nossa ideia de série Maturidade da Semente ao Fruto? Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Se você não está anotando, ainda dá tempo, pega teu caderno, teu telefone, anota, que eu tenho certeza que você vai ser edificado daqui a alguns anos, quando você visualizar aquilo que você anotou. Efésios 4, do 13 ao 14, a palavra diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A propósito, que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios, ele define que a maturidade é atingir a plenitude de Cristo. Repete comigo: atingir a medida da plenitude de Cristo. Como eu disse, maturidade não é idade, maturidade não é intelecto, maturidade não é QI. Maturidade é você alcançar a plenitude que se encontra em Cristo Jesus. Lucas, como saber se eu sou uma pessoa madura? Olha para a sua vida e vê se você é parecido com Jesus. Vê se você tem o fruto que existe na vida de Jesus. E como Jesus é, Lucas? Jesus é paciente. Jesus, ele não é movido por uma convicção em sentimentos. Jesus é convicto e vive uma vida baseada na palavra de Deus. Jesus não é levado por vento de doutrina, como a palavra mesmo disse. Ele sabe quem ele é, ele sabe porque ele nasceu, ele sabe porque ele veio a esse mundo, ele sabe quem Deus diz que ele é, e ele não é levado por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que a religião falava, ele não é levado pelo que os rabinos sábios falavam a respeito. Não, Jesus era a imagem e semelhança de Deus. Como saber se você é maduro? Olha para Jesus e diz: eu sou parecido com Jesus. Se você não está sendo, deixa eu lhe dizer, você é uma pessoa imatura. Até que todos alcancemos a plenitude que está em Cristo Jesus. Nós oramos e nós cremos demais que essa série vai ser sobre isso. Nós vamos sair desse lugar, gente, mesmo com pouca idade, ou talvez muita, mesmo pessoas às vezes que estão pensando que não, mas nós vamos como igreja sair desse lugar, uma igreja mais madura, uma igreja mais pautada na palavra, uma igreja que é e é semelhante a Jesus de Nazaré. Quem crê? Quem crê que nós vamos viver isso? Porque eu creio demais. E se você está anotando, eu quero que nós também leamos essa passagem que vai basear a nossa série, na verdade essa pregação. Eu quero que todos juntos nós leamos Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 3. É uma parábola muito conhecida, parábola do semeador. As pessoas estão ali com algumas dúvidas. Jesus, através de uma parábola, explica a respeito das coisas do reino espiritual. E Jesus fala, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas o queimaram e pararam de crescer porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, 100, 60, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você pode olhar e dizer: eu não entendi nada. Mas Jesus, ele fez questão em explicar, ainda no versículo mais à frente, número 18, o que ele estava querendo dizer com essa parábola. Se você está lendo, acompanha comigo Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, essa é o caso de quem ouve a palavra, o recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição e logo abandona a palavra. Versículo 22. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufoca, tornando infrutífera. E versículo 23. E é isso que eu creio que nós vamos ser. Enquanto a semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 70, 30 por um. Quem quer ser essa terra boa? Quem quer ser essa terra boa? Eu quero ser. E você pode ser que você não tenha entendido, mas deixa eu te explicar. Você é a terra. Você é a terra onde a semente vai cair. E Jesus, Ele é o semeador que sai a semear e coloca sementes para que você possa florescer. Mas a grande verdade é que algumas pessoas, no seu coração, possuem uma terra que vai ficar infrutífera por conta de diversas situações. Como o próprio Jesus falou, tribulações, dificuldades que acontecem, como os espinhos, e vão lá e sufocam e a pessoa desiste. Às vezes você não cria raiz, e logo você se supõe a desistir daquilo que Deus te proporcionou. O semeador, ele sai a semear e ele coloca sementes do reino de Deus na vida de vocês. Ele semeia e ele nunca para de semear. Nós somos a terra, Jesus é o semeador. E você pode pensar que não, mas ele semeia na sua vida. Você pode pensar que não, mas o semeador não desistiu, ele continua a semear. Você pode não estar vendo, mas o semeador Jesus, ele não desistiu. Ele continua a semear e declarar boas palavras e futuro e riqueza. E ele continua a semear quando você não entende, quando você não vê o futuro. Ele vê e ele te diz: filho, tem propósito, filho, você ainda tem chance, filha, vai ainda dar certo para você. Ele semeia a verdade, ele semeia a vida, ele semeia o amor. O semeador não para de semear, ele coloca no seu coração quem você é. Você pode não ver, mas ele vê. Você é amada, você é perdoada, e ele vai semeando a verdade do Evangelho. Ele morreu por você, ele se sacrificou por você, ele é o semeador, e ele planta a palavra da verdade na sua vida. Jesus, ele é o semeador, ele coloca a semente, mas muitas vezes nós como terra, não somos aquilo que ele deseja que sejamos. Meu Deus, ele não desistiu, talvez você tenha desistido, mas ele não desistiu, e não é porque você não viveu isso ainda que ele vai parar. Ele continua a semear a palavra dele. Se você está aqui, Jesus está semeando ao seu coração que ele ainda te ama. Se você está aqui, Jesus está semeando ao teu coração que ainda tem propósito para você. Se Jesus está dizendo, você precisa ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala, e ele fala mais uma vez: tem propósito, tem futuro, tem graça, tem amor, tem vida. Não é tempo de morte, é tempo de vida. Prepara a terra do teu coração para aquilo que ele vai falar, porque ele continua a falar. Meu Deus, eu não sei você, mas eu creio que pessoas vão receber da palavra, e nós vamos ser essa terra boa, e que vamos frutificar, e que vamos crescer. Se você está anotando, eu quero dizer o primeiro ponto da minha pregação, vão ser 5, eu te espero que você me ajude, para a gente correr, porque o tempo já correu. E o ponto 1 é, semear a palavra de Deus. O que devemos fazer, Lucas, para começar a crescer em maturidade, para começar a viver uma vida de maturidade? A primeira coisa é, como nós estávamos falando, nós precisamos semear a palavra de Deus. O semeador, ele sai a semear, e nós precisamos receber dessa palavra, e nós estamos recebendo dessa palavra, e nós vamos experimentar da palavra. E por que você diz tanto isso, Lucas? Porque é importante semear a palavra, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra, porque a fé vem pela palavra. Nós precisamos da palavra, porque a vida vem pela palavra. Nós precisamos da palavra, porque a palavra é aquilo que Deus colocou para nós a respeito dele. Eu sempre gosto de falar e sempre vou repetir: quem quer conhecer a Deus, quem quer crescer em maturidade, precisa crescer na palavra. Ah, Lucas, mas eu não gosto. Problema é seu. Você tem que querer, meu amigo, você tem que fazer. A gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que é importante, o que é necessário. Nós não fazemos como crianças, porque crianças são essas pessoas. Quando eu não quero, eu choro. Quando eu não quero, eu não faço. Meu Deus, você não é criança. Você é um adulto, você é um adolescente. Já cresceu, querido. É tempo de você aprender. Não é fazer o que eu quero ou o que não quero fazer. Você faz aquilo que é necessário. E quem quer crescer em maturidade precisa buscar a palavra de Deus. Ah, eu não gosto. Ah, busca a palavra. Ah, eu não quero, não senti. Busca a palavra. Ah, Lucas, eu não estou com vontade. Lê a palavra, meu irmão. Não é sobre o que você quer, é sobre o que é necessário. Sabe por que a gente continua como criança? Porque a gente só faz o que a gente quer. Nós estamos num mundo hoje que a gente só quer ouvir o que nos importa. Nós só queremos escutar aquilo que nós concordamos. Quando alguém fala uma coisa diferente, não. Eu vou até no Instagram aqui colocar um comentário desse tamanho para que a pessoa está errada, é aquilo. Às vezes é só a verdade, você que não quer ouvir. Quem quer crescer em maturidade precisa crescer na palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Nós precisamos da palavra, porque sem a palavra nós não temos uma bússola moral. Sem a palavra nós não temos o caminho certo. Nós precisamos receber dessa palavra, porque sem a palavra nós vivemos uma vida totalmente perdida. Como a gente vai fazer o que a gente não sabe que a gente tem que fazer? A grande verdade é que Deus, Ele já disse o que você tem que fazer. Você só precisa receber dessa palavra, buscar essa palavra e deixar essa palavra frutificar no seu coração. O semeador, ele sai a semear. Mas qual é a sua parte que você não tem feito e qual é a parte que você tem que fazer? Como que você tem tratado o terreno do teu coração para receber essa palavra? Será que você tem recebido de uma forma crítica? Será que você tem recebido talvez já com o pé atrás e dizendo: não, esse daí eu nem gosto dele, então eu não vou dar nem atenção no que ele está falando? Como você tem recebido a palavra? A grande verdade é que nós temos a responsabilidade de ter essa terra boa, de sermos essa terra boa, que dá frutos, que cresce e que frutifica a respeito do que a palavra diz. E aí, Lucas, você pode me perguntar: tudo bem, eu entendi, eu tenho que receber da palavra que é do semeador e eu tenho que semear essa palavra, eu tenho que receber dessa semente. Mas e aí, o que é que eu preciso fazer de forma prática para que eu possa crescer em maturidade? Porque receber a palavra eu estou recebendo. Mas a grande verdade é que quando eu olho, eu escuto, mas nada muda. Parece que eu permaneço da mesma forma. Pode ser que se você só esteja ouvindo, e só ouvir não faz diferença alguma, tudo bem. A fé vem pelo ouvir, algo começa sendo trabalhado, mas a grande verdade é que o entendimento real da Bíblia, do texto bíblico, acontece quando você vive o texto bíblico. E a grande verdade é que você pode estar perdido nessa vida e dizer assim: Lucas, eu sei a importância, eu vejo isso, mas eu não sei como fazer. Hoje eu quero te dar 4 pontos que você pode usar na sua vida para que você possa frutificar 100, 70, a 30 por 1 a respeito da palavra que Deus colocou na sua vida como terra boa. A primeira delas, que é o nosso segundo ponto, que nós temos como responsabilidade, é regar a nossa vida com oração e jejum. Repete comigo: oração, e jejum. Nós precisamos viver uma vida de oração. Ah, Lucas, eu já sei disso, você já sabe, mas você não vive, eu tenho que falar de novo. Nós precisamos orar mais. Eu não sei você, mas tem uma frase do pastor Costa que ele sempre fala: eu não sei você, mas eu tenho que orar mais. E se o pastor Costa precisa orar mais, meu amigo, eu preciso orar mais e você precisa orar mais. Sempre existe um nível maior de oração que nós precisamos regar na nossa vida. Eu te convido nessa tarde, você olhar para a sua vida, olhar para dentro de você, e você olhar e dizer assim: Lucas, sabe, eu preciso regar minha vida em oração, eu preciso viver a minha vida em uma vida de oração, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso fazer a minha parte. A grande verdade é que quando nós oramos, gente, não é Deus que está mudando, é nós que estamos mudando. Nós não oramos para mudar a Deus, nós oramos para mudar quem nós somos. Quando você ora, você pode não estar vendo, mas alguma coisa está acontecendo no seu coração. O Espírito está testificando quem você é. Você pode não estar sentindo, mas em oração Deus está trabalhando o teu caráter. Mas deixa eu te dizer, não adianta você orar hoje e não orar amanhã. Não adianta você ser aquela pessoa que ora no domingo, que ora na quarta, que ora no GC, que ora no A13, mas na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no seu acordar, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de jejum. Não adianta, porque a grande verdade é que a oração, ela precisa ser diária. Fala comigo: oração não é sobre um momento, oração é sobre uma vida. Oração é sobre uma vida. Oração não é sobre uma circunstância. Oração não é para você orar quando as coisas estão difíceis, quando você está precisando algo de Deus. Oração precisa ser algo que você leva diariamente. Está bem, eu oro, está mal, eu oro, está propenso, eu oro, não está propenso, eu continuo a orar, eu não vejo nada, eu oro, está tudo bem, está tudo maravilha, eu continuo orando, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu oro, eu posso não, eu estou sentindo, ora também. Nós não somos como crianças. Quem é maduro não age pelo sentimento, quem é maduro age por uma rotina, age por um propósito, age por um entendimento, age por uma convicção. Você não ora porque você acha que você tem que orar, você ora porque você precisa orar. Você precisa orar. Se o próprio Jesus, quando ele estava ali crucificado, ele orou ao Pai, ele buscou ao Pai em diversos momentos, nós vemos na Bíblia, no secreto dele, ele buscou Deus. Se Jesus buscou, quem é você para dizer que você não precisa orar mais? Meu Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos matar a nossa carne através do jejum. Quem é maduro não vive pela carne, quem é maduro vive pelo Espírito. Quem é maduro jejua porque entende que precisa matar o velho homem e ser vivificado pelo novo que está em Cristo. Ah, Lucas, mas eu não entendo esse negócio da oração. Você não precisa entender, meu irmão, você precisa fazer. A gente é muito desse tipo que quer entender tudo, mas tem coisa na Bíblia que não faz sentido, mas Deus disse para a gente fazer, a gente faz, porque eu não sou Deus, você não é Deus, ninguém aqui é Deus e Ele que sabe o que é bom e o que é ruim, ponto. Se Ele manda a gente orar, a gente ora, se Ele manda a gente jejuar, a gente jejua, e se você quer amadurecer, você vai fazer isso. Então repete comigo: eu preciso regar a minha vida em oração e em jejum. Eu preciso regar a minha vida em oração, você precisa regar a sua vida em jejum, nós precisamos regar a nossa vida, a semente que foi plantada, a nossa terra, com jejum e com oração. Quando nós oramos, nós estamos matando a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos matando quem nós somos, e nós estamos colocando e nos submetendo a Jesus e dizendo assim: Pai, eu preciso de Ti. Quem é maduro sabe que sozinho não consegue, e através da oração encontra um caminho de ajuda, de suporte, de amparo. Quem é maduro sabe que precisa de Cristo. Mas não somente para por aí. Nós temos que regar a nossa vida com muitas mais coisas. Nós regamos sim com oração, porque é importante, porque quando oramos, matamos quem somos e somos mais parecidos com Jesus através da oração. Quando oramos, nos conectamos com o Pai. Quando jejuamos, matando a nossa carne, mas também precisamos regar a nossa vida com fé. Repete comigo: regar com fé. Eu não sei você, mas eu preciso regar a minha vida com fé, porque muitas vezes nós não enxergamos. Mas a fé é o firme fundamento naquilo que se espera, confiança naquilo que não se vê. A fé é saber que muitas coisas não fazem sentido, mas eu preciso crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Regar a vida com fé não é você ter um bom pensamento ou um pensamento positivo de dizer assim: vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. O que é uma vida de fé, Lucas? Uma vida de fé é mesmo que você saiba que não vai dar certo, você continua acreditando que Deus ainda pode fazer alguma coisa. Você ter fé é você viver uma vida inabalável, confiante em Cristo. Morreu, mas eu tenho fé em Deus. Parou, mas eu tenho fé em Deus. Quebrou, mas eu tenho fé em Deus. Eu não ajo no pensamento vai dar certo, eu ajo no pensamento mesmo que dê errado, tu continua sendo Deus, Senhor. Tu continua sendo soberano, Senhor. Tu continua sendo Deus. Quem quer ser maduro não busca Deus por aquilo que vai dar certo. Quem é maduro vive uma vida independente de dar certo. Eu continuo em ti. Porque senão nós nos tornamos como uma semente que é travada nos espinhos. Pode até florescer, mas com o tempo, os espinhos da vida vão sufocar e você vai secar. Quem é maduro, gente, entende que por eu aceitar a Jesus, por você ter aceitado Jesus, você entende que... E quem é maduro entende que as coisas não vão acontecer todas da forma que eu quero, que você quer. Nós desejamos sempre o nosso melhor. E aí a gente traz para o mundo natural. E às vezes o que a gente quer é riqueza. O que a gente quer é prosperidade. O que a gente quer é paz. O que a gente quer é viver uma vida eterna. E isso não está errado, eu não estou falando isso. Mas quem tem fé em Deus... E quem é maduro entende que a vida com Jesus, ela é sim mais leve, porque o fardo dele é suave, mas ele não exime você daquilo que esse mundo pode trazer. A morte, ela vai continuar acontecendo, a dor vai continuar a existir, a tristeza pode ser real, e quem é maduro entende e passa por essa situação e se torna mais forte, e se torna mais maduro. Não pense que por você aceitar a Jesus, por você seguir os passos de Jesus, por você ter convicção em Jesus, a sua vida vai ser mil maravilhas. Não. As coisas podem continuar dando errado. Você pode ainda quebrar a sua empresa, você pode ainda. A vida, o mundo jaz o maligno. E nós não temos controle sobre isso. E o que nós precisamos é regar a nossa vida, o nosso terreno, com fé, com fé, com fé, que mesmo sem entender, Ele continua sendo Deus, que mesmo sem ver, Ele continua sendo Deus, que mesmo sem sentir, Ele continua sendo Deus. Fé é isso, é confiança, é crer que mesmo que você não vê, Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. Regamos a nossa vida e precisamos regar a nossa vida para ser mais maduros espiritualmente, regando a nossa vida pela fé, porque o justo, ele viverá pela... Então a nossa vida precisa ser baseada na fé em Deus. Precisamos regar a nossa vida com fé, que Ele fará. Mas também, se você está anotando, precisamos regar a nossa vida com obediência. Primeiro aprendemos que precisamos regar a nossa vida com jejum e oração. Precisamos regar o nosso terreno da nossa vida com fé, mas também precisamos regar a nossa vida com obediência. E Lucas, por que a obediência é tão importante? Porque eu acho que a obediência está totalmente ligada ao tempo. Quem é uma pessoa obediente não é uma pessoa obediente simplesmente em um momento pontual. Aquele que é obediente em todas as situações. Deixa eu te dar um exemplo disso. O exemplo é Pedro na pesca milagrosa. Ele passou a noite pescando. Pedro, ele era um pescador. Ele se encontra com Jesus. E ele escuta das palavras de Jesus e Jesus fala para ele: meu querido, pega essa rede e lança aqui no raso mesmo, que você vai ter uma pesca. E aí você pode olhar e dizer assim: mas Jesus, e eu me colocando no lugar de Pedro, quem é pescador sou eu, não é você. Eu passei a noite toda pescando, não peguei um peixe sequer. Aí tu quer que eu jogue a rede nessa parte aqui, rasa, que não tem peixe? Mas Pedro, ele não faz isso. O que ele faz? Ele escuta e ele lança a rede. Ele rega a vida dele com obediência. Ele pode até muitas vezes não concordar. Ele pode muitas vezes até não ver. Mas ele está regando a vida dele com obediência. E quando nós regamos a nossa vida com obediência, nós colhemos do fruto milagroso que é colhido através da obediência. Pedro, ele pescou uma quantidade tão grande de peixes que a rede rasgou. Existe uma promessa para as pessoas que são obedientes. E eu declaro isso na sua vida, que você vai ser obediente, e através da sua obediência, e através do tempo que você vai ser obediente, Deus vai fazer algo milagroso na sua vida. Deus vai fazer. Quem é obediente não liga com o tempo, não liga para a lógica, não liga para essas coisas. Quem é obediente diz: eis-me aqui, Senhor, se tu disses eu vou, se o Senhor falou eu ouço, se o Senhor disse para mim ir para lá eu vou, se o Senhor manda eu voltar eu volto, se o Senhor disse para mim ficar nesse GC eu fico, se o Senhor diz, ó Deus, para eu continuar permanecendo nesse ministério eu fico, se o Senhor diz, ó Deus, que esse trabalho é o melhor para mim eu permaneço, se o Senhor disse para mim sair eu saio, se o Senhor falou para mim que é errado eu escuto. Quem é obediente não liga para riqueza, não liga para problema, não liga para sentimento. Quem é obediente e liga para a voz do mestre: o mestre falou eu vou, o mestre falou eu escuto, o mestre falou eu sigo. Meu Deus, você não tem noção o que a obediência pode fazer na sua vida. Como eu disse no começo, tem muita gente que quer colher o fruto, mas não quer passar pelo processo de frutificação. E isso que nós precisamos entender na nossa vida: quem quer ser maduro precisa regar a sua vida com obediência, porque a obediência traz, durante tempos e tempos, durante a sua permanência, durante a sua perseverança, ela traz um fruto que você não pode colher em 2 meses. Quem é obediente colhe no futuro os planos de Deus. Nós somos uma sociedade, um mundo muito imediatista, mas o nosso Deus, ele não trabalha dessa forma. O próprio Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério, e durante esses 30 anos, ele foi obediente a Deus, ele seguiu a Deus, ele seguiu a sua religião, que era o judaísmo, ele seguiu a palavra, ele continuou sendo fiel. Meu Deus, quanta gente que eu vejo na Bíblia que passou anos e anos para colher o fruto daquilo que Deus ia falar lá na frente. O próprio Abraão é um exemplo disso. Através da obediência de Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele tinha uma promessa, ficou velho, a promessa não veio, mas ele continuou obediente. Quando a promessa veio, o seu filho nasceu, Deus pediu mais uma prova de obediência. E aí Abraão disse: a que dá, Senhor? O que é teu eu te dou. Ele não é meu, ele é teu. Eu sou obediente. E aí nesse momento o próprio Deus substituiu e trouxe um cordeiro através da obediência de Abraão. Eu creio nisso. Quando nós somos obedientes, Deus provê coisas para substituir aquilo que é importante para nós. Quando nós somos obedientes, o nosso Deus trabalha e Ele coloca o cordeiro para ser o sacrifício perfeito. Quando nós somos obedientes, nós colhemos de Cristo. Quando nós somos obedientes, lá na frente nós vamos viver uma vida plena e alcançar a plenitude que está em Jesus. Tem muitas coisas, gente, que só o tempo pode fazer. Sabedoria vem pelo tempo, maturidade vem pelo tempo. Fé é construída. Uma vida com Deus é uma construção. Você pode pensar que você quer para hoje, mas deixa eu te dizer, Deus pode querer para daqui a 10 anos. Você pode pensar que é hoje, mas Deus está te falando nessa tarde. O que você precisa, meu filho, não é receber, é me obedecer. Deus, Ele provê para aqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Aqueles que esperam no Senhor vão longe. Aqueles que esperam no Senhor, que são obedientes à Sua palavra, recebem do fruto de Deus. Quem é obediente e espera no Senhor, recebe do próprio Deus. É tempo de esperar, é tempo de obedecer, é tempo de você confiar mais uma vez naquilo que Ele tem para você. Mas não para por aí. E se você está anotando, nós precisamos regar a nossa vida também na renúncia. A renúncia é para mim, a renúncia é para você. Nós precisamos regar, porque muitas vezes nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para nós, mas não sabemos. Quem sabe é Jesus de Nazaré. Quando eu renuncio e eu digo: Senhor, eu sou humano, pequeno, ó Deus, eu sou simplesmente um homem, eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. E quando você faz isso, você muitas vezes vai se deparar com alguns não de Deus. Filho, não é por esse caminho. Filho, não são essas pessoas. Filho, não são esse lugar. Filho, não é esse momento. Filho, não é sobre você, é sobre mim. Quem é maduro vive uma vida de renúncias. Quem é maduro vive uma vida de cruz, porque o próprio Jesus diz: tome a tua cruz e siga-me. Quem é maduro sabe que você não veio a esse mundo para viver por você. Quem é maduro sabe, quem renuncia sabe que Jesus, Ele te colocou num propósito para você encontrar pessoas. Se você está aqui, querido, é porque Jesus te escolheu para você ser a luz na sua casa. Se você está aqui nesse lugar, é porque você foi escolhido para ser a luz de Jesus e brilhar a luz de Jesus para que todos possam ver, enxergar e experimentar de quem Ele é. Mas para isso você precisa deixar a tua vontade, deixar a tua carne, deixar quem tu é e olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu não quero fazer, mas porque tu dizes eu faço. Senhor, eu não quero ir, ó Deus, mas a tua palavra diz: seja forte e corajoso. Jesus, eu não enxergo, ó Deus, por isso eu preciso da tua luz. Meu Deus, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Cristo crucificado, vivo, salvando esse mundo. É sobre Jesus de Nazaré, que é a esperança. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Jesus para você nessa noite. Já é noite? É tarde, nessa tarde. Esse é o chamado. Ele te chama mais uma vez. E eu repito as palavras de Jesus: aqueles que têm ouvido, que ouçam. Rega a tua vida com jejum. Aqueles que têm ouvido, que ouçam, regam a tua vida, rega a tua vida com oração. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, rega a tua vida com fé. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, rega a tua vida com a renúncia, rega a tua vida com a obediência, rega a tua vida em Jesus, porque Ele é o exemplo moral, Ele é o exemplo perfeito. E quando olhamos para Cristo, nós conseguimos visualizar fé, nós conseguimos visualizar uma vida de oração. oração, uma vida de jejum, nós conseguimos visualizar uma vida de renúncias, porque Ele veio a esse mundo, morreu numa cruz por mim, por você, renunciou do trono para vir a esse mundo e morrer pelos nossos pecados. Ele foi obediente, e obediente até uma morte de cruz. Ele foi Jesus e sempre será o exemplo perfeito, o Deus perfeito, o Deus de Israel, aquele que veio para te salvar, querido. Então, aí no teu lugar, fica de pé, porque mais uma vez nós vamos reconhecer e nós vamos receber de quem Ele é.